Eu ia fazer um post à la Tinder da depressão, ou Happn, ou Inner Circle, etc. Porque realmente é muito engraçado como o ser humano se relaciona socialmente ultimamente. Eu fiquei solteiro em janeiro de 2020, um pouco antes da pandemia. De lá pra cá, eu instalei e desinstalei diversas vezes esses aplicativos. Nesse período de uso, que geralmente dá uma média aí de um mês e meio ativo e 3 inativo, longe dessa papagaiada toda, dá para perceber um comportamento padrão nesses aplicativos de paquera. Na percepção masculina, eu posso afirmar algumas coisas. Por exemplo, o que mais tem em comum nesses apps são pessoas recém-separadas de relacionamentos longos. E se eu pegar pela minha própria experiência na primeira instalação, a última coisa que alguém recém-separado quer é um relacionamento sério. Até poderia rolar, né? Mas sua cabeça ainda está presa lá nas coisas boas que ninguém vai poder te dar. E que o último relacionamento te deu, obviamente, e ao mesmo tempo você não quer passar pelos mesmos perrengues que ele te trouxe nos últimos anos. Outra coisa que tem muito nesses aplicativos é que a galera fica colecionando contatinho. E é um porre, porque às vezes você quer uma companhia legal aí para fazer algum programa na rua, um bar, um restaurante, etc. Mas acaba sendo apenas um quadradinho ali na lista interminável de gente. O chat desses aplicativos também é um porre. Você conhece alguém lá que achou bonita e tenta iniciar uma conversa que não vai adiante. Ou começa bem o papo, mas depois você fica se matando ali para arrancar uma segunda, terceira interação. Às vezes nem chega a ter a oportunidade de chamar para uma cerveja, um café. Simplesmente não anda. Eu consegui sair com oito meninas nesses aplicativos, desde maio do ano passado até hoje. Duas delas ainda tem contato. São pessoas muito bacanas. Não rolou interesse mútuo na hora. Mas enfim, acontece um papo desinteressado uma hora ou outra que acaba sendo legal também. Mas acho que nenhum app vai substituir uma troca de olhares num barzinho, uma conversa despretensiosa numa fila do supermercado, por exemplo. Geralmente, quem tá lá no aplicativo tem uma dificuldade de interação social muito grande. E aí, como eu falei, né, ali em cima, tá a fim apenas de contatinho, massagem no ego, essas coisas. Minha percepção nesses aplicativos é a seguinte, tá? No Tinder, que eu paguei um mês no ano passado, tá lá no ápice da pandemia, tava começando, e um mês nesse ano, né, quando a flexibilização já tava 80%, o pessoal saindo e tal. Do aplicativo em si, é aquele modo Brasil, né, de sacanear, porque durante um mês vai aparecer um monte de pessoa que não tem nada a ver com o seu perfil de escolha, né, de assunto, de preferência física que você tem com as pessoas e tal. E aí, quando você não renova a assinatura, né? Quando ela acaba ali, tá, e você não renovou, aí magicamente você começa a ter um monte de curtida que, meu, não tem nada a ver. Das pessoas lá, de novo, né? Experiência de um cara buscando mulher. Ou você tem aquelas que vão dar match e nunca vão falar com você, ou aquelas que vão conversar assim monossilabicamente no sim ou não, e não vai demonstrar nenhum tipo de interesse na sua vida, né? Tive uma boa sinergia de conversa aí com pouquíssimas meninas ali no match. Uma delas me chamou de pretencioso, inclusive, simplesmente porque eu disse: Fulano, você precisa conhecer um lugar assim, se assado. E aí ela me disse que eu não era ninguém para dizer para ela o que ela tinha ou não que conhecer. Ou seja, a dificuldade social de interação humana que mencionei ali em cima, né? Inner Circle. Eu nunca paguei. O ano passado eu ganhei um mês premium. E sendo assim muito honesto, eu não cheguei a usar 20 dos 30 dias, viu? Então, do aplicativo em si, ele funciona bem, o algoritmo mostra as opções que tem a ver com seus gostos físicos, interesse comum e tal. Mas as pessoas ali no aplicativo, e assim, não entenda como um preconceito, mas sim como uma constatação, a grande maioria das mulheres com quem eu interagi estava buscando um cara com grana, que estava disposto ali a ter filho, enfim. A impressão que dava na conversa com elas é que não importa se você era qualquer um. Contando que você tivesse dinheiro sobrando aí para viagem, evento social, escola para criança, enfim, você ia servir. Acho que é o aplicativo que mais se aproximou assim de como as coisas são na vida real. E aí eu posso tirar o sexismo da coisa, né? Visto que tem muito cara aí também que quer ser sustentado por mulher. E então também busca perfil aí de empresária, de mulher que tem dinheiro para ficar bancando, né? Aí eu acho que, enfim, é uma coisa que cada um tem a sua. Sabe de si mesmo, né? Então, nesse eu não achei ninguém interessante, que tenha me dado vontade, assim, de sair para um bar ou para um restaurante. E no Happn, e eu nunca paguei o Happn, eu usei ele o ano passado, no mesmo período que eu usei o Tinder, pandemia e eu voltei a usar agora, tem mais ou menos aí um mês do que eu tô, do dia que eu estou escrevendo este post. Então vamos lá, do aplicativo, né? Ele é interessante, o negócio lá da geolocalização, de quem cruzou com você, ele funciona bem e a assinatura não é tão cara. Sim, se você pensar no custo-benefício, até que vale a pena. Depende do que você está buscando, obviamente, né? Mas as pessoas, eu acho que ele é muito parecido com o Tinder, né? Se você tiver muita paciência, você acaba achando uma ou duas pessoas ali que valem a pena sair, conversar um pouco, enfim. Muito embora eu conheça gente que inclusive casou, tá? Que tá feliz, tendo se conhecido por esses aplicativos, eu não acho que dê para você esperar encontrar um relacionamento duradouro por ali, não. Eu acho que a própria existência, né, desses aplicativos mostra o quanto a gente está carente de interação social que comece com tato, com olho no olho, e não por uma tela, né? Que a gente dá aquela maquiada no que a gente realmente é, através de, sei lá, ó, no caso dos caras, né? Foto embaixo da Torre Eiffel em Paris, de sunga branca com a barriga trincadona, atrás de volante com relógio caro e óculos Prada. Em lancha, nas marinas ali, que ficam naquelas represas de luxo, né, perto da capital, em mesa de escritório, para mostrar o quanto é bem sucedido. Enfim, e no caso das mulheres também, né, com um biquíni no perfil, sempre na pontinha do pé, obviamente, para aumentar o glúteo, né, que é aquela estratégia básica, ou em cima do stand-up paddle, de preferência indo e não vindo, se é que vocês me entendem. No barco com as asinhas, né? Aquelas fotos de asinha com neon atrás, já com a frase clichê, anjo ou diabo, você decide. Beijando golfinho ou leão dopado e com aqueles textos padrões assim do tipo, sou de hábito simples e seu carro importado ou seu abdômen sarado não vão me seduzir. Então essa maquiagem toda aí revela tristemente como a gente tá carente e como a gente está inábil socialmente falando. É isso aí.